Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a outra classe de gramática. Na aula de hoje de gramática, a gente vai ver os pronomes possessivos. Mas o que é isso, Pet? Por exemplo, igual a frase que a gente tem aqui: Este é es mi amigo. Esse mi indica que é um amigo meu. Ele é meu, é como se fosse uma posse, né? Se eu falo, por exemplo, Este é es mi chocolate. Esse chocolate é meu. Ele é a minha posse. Então a gente vai ver justamente essas palavrinhas que indicam essa posse entre as coisas e as pessoas. Beleza? Perfeito? Então, empecemos la clase. A primeira coisa que você precisa saber é que existem dois grupos dessas palavrinhas que vão indicar a posse. O primeiro grupo dessas palavrinhas é quando essa palavra vem antes da coisa que é possuída, e o segundo grupo é quando essa palavrinha vem depois dessa coisa que é possuída por alguma pessoa. A gente vai ver os dois grupos com calma. Então, do primeiro grupo, a gente tem essas palavrinhas que estão aqui: mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra e vuestras. Cada uma dessas indica a pessoa que possui a coisa. Então, se eu falo mi baço, por exemplo, como na primeira frase, este es mi baço. Esse mi indica que sou eu que possuo a coisa, e esse baço, que é o copo, é a coisa que eu possuo. Então, ele vai conectar a pessoa que possui alguma coisa com esse objeto, com essa coisa que é possuída. Essa palavrinha mi. Agora, se eu tiver mais de um copo, por exemplo, baços, teria a segunda frase: Estos son tus baços. Então, esse tus, que indica que são os seus copos, ele vai estar no plural também, porque a palavra baços está no plural. E assim sucessivamente, com cada pessoa. Se eu falo, essa é es su cama, esse su pode se referir a ele, a ella, a usted, ou também a ellos, a ellas e a ustedes. Esse é o mais tranquilo, porque ele é uma palavra só que se refere a várias pessoas. Então, a tradução pode ser: essa é a sua cama. A gente pode estar falando de algumas pessoas diferentes, tudo vai depender do contexto. Esos son nuestros libros. Nuestros se refere a nosotros. Então, a gente tem os livros, vão ser os nossos livros. Nuestros livros. Agora, se eu tô falando de alguma coisa feminina com esse nuestro, vai mudar. Olha aqui a segunda frase. Aquella es nuestra maleta. Então, aquela é a nossa mala. Nuestra maleta, nuestros libros. Depois tem aquellos son vuestros ordenadores. Aqueles são os seus computadores. Esse vuestros indica que é vosotros. E aí, aqui embaixo, a gente tem uma observação que fala justamente que nuestro e vuestro, eles podem mudar para o feminino também, dependendo da coisa que a gente está falando. Como nesses exemplos que a gente viu. Então, libro vai ficar nuestro libro. Se for maletas, vai ficar vuestras maletas. Então, são as duas que vão mudar também do masculino para o feminino. As outras só mudam de singular para plural. Mi casa, mi libro. Esse mi não muda se é uma coisa masculina ou uma coisa feminina, tá bom? Só esses aqui então que vão mudar. E aqui a gente tem os exemplos com o segundo grupo de palavrinhas que indicam a posse, quando essa palavrinha vem depois dessa coisa que é possuída. Aqui são as palavrinhas que a gente tem: mio ou mia, e sempre no plural, mios, mias, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros e nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Então, essas palavrinhas, todas elas, vão mudar se a gente estiver falando de uma coisa masculina, feminina, singular ou plural, tá bom? Mas da mesma forma, elas vão continuar conectando a pessoa que possui uma coisa com essa coisa que é possuída. Só que elas vão vir depois dessa palavrinha que identifica essa coisa possuída. Vamos ver os exemplos aqui. Este libro es mío o tuyo? Então, a gente tem a palavra libro, que já foi falada antes. Então, a palavrinha mio e tuyo, que estão depois, vão estar nessa forma desse segundo grupo dessas palavrinhas que indicam posse. Se fosse o grupo anterior, seria este es mi libro o es tu libro, porque a palavra mi e tu está vindo antes da palavra libro, tá? Então, só para você entender como é que funciona. O que que significa essa frase? Este livro é meu ou seu? A segunda frase aqui: Estas llaves son las mías. ¿Dónde están las vuestras? Estas chaves são minhas. Onde estão as de vocês? A gente pode também colocar esse las, los, antes dessa palavrinha que indica posse, desse segundo grupo. Do primeiro grupo, não funciona. Nesse segundo grupo, funciona. Este ordenador no es el mío. Es el suyo. Então, este computador não é o meu. É o seu, ou é o dele, o dela, né? Aqui a gente tá falando suyo, pode indicar él, ella, usted, tá bom? Então, funciona dessa forma. A palavrinha tá vindo antes, a palavra que se refere à coisa possuída aqui, ordenador, e aí o mio e o suyo tá depois da palavra ordenador. Então, a gente faz o uso desse segundo grupo de palavrinhas que indicam posse. Mas vamos para as nossas frases, porque isso vai fazer sentido na sua cabeça quando a gente encontrar vários exemplos diferentes. Isso vai ser bem mais fácil de você entender. Então, vamos lá. Frase número 1. Una vez al año suelo ir al zoológico con mi familia. Una vez al año suelo ir al zoológico con mi familia, que significa... Uma vez ao ano, ou uma vez por ano, suelo ir al zoológico é tenho o costume de ir ao zoológico, ou eu costumo ir ao zoológico, então uma vez por ano, eu costumo ir ao zoológico com mi família, com a minha família, com a minha família, ok? Uma vez por ano, eu costumo ir ao zoológico com a minha família. Então, esse mi, ele tá naquele primeiro grupo porque ele vem antes da palavra a que ele se refere, essa coisa possuída. A minha família. Quem possui? Yo. O que eu possuo? A família. Então, mi família, esse mi antes da palavra família, ok? Próxima frase, então, é a frase número 2. Llevo mi maleta a mi hotel. Y la tuya la dejo con tu madre. Llevo mi maleta, então... Eu levo a minha mala. Maleta é a palavra que a gente usa para mala, mas existe também a palavra valija. Valija também é mala em outros países que falam espanhol. Então, outra palavrinha aí para você adicionar ao seu vocabulário. Llevo mi maleta a mi hotel. Eu levo a minha mala ao meu hotel. Então, a gente tem aí duas palavrinhas que indicam essa posse. Mi maleta... La maleta e mi hotel, el hotel. Percebe aí que não muda para el hotel ou la maleta. Esse mi, como ele vem antes da palavrinha, ele não muda de masculino para feminino. Então, eu levo a minha mala ao meu hotel. E la tuya e a sua, né? A gente está falando de tu, em português a gente fala você. E a sua, dejo con tu madre. E la tuya, ou seja, a gente não está falando mais aí a palavra... Maleta, a gente está omitindo ela. Então, é como se ela viesse depois ou substituindo essa palavra maleta. Por isso, a gente usa aí essa palavrinha do segundo grupo, que é la tuya. Então, e a sua? La dejo con tu madre. Então, e a sua? Eu deixo com a sua mãe. Mais uma vez, a gente tem aí o tu madre. Tu madre é a sua mãe. Esse tu, ele tá aí porque ele vem antes da palavra madre. Se eu fosse falar a mãe sua, seria la madre tuya. A gente trocaria para aquele segundo grupo de palavrinhas que indicam essa posse, tá bom? E aí tem uma dica só na hora de você escrever. Qual que é a diferença do tu com acento pro tu sem acento? Esse tu com acento, ele é o você. E o tu sem acento, ele é o seu ou a sua. Então, eu falo... Tu estás muy bonita. Tu é esse você. Então, você está muito bonita. Tu maleta es grande. A sua mala é grande. Então, o tu com acento, ele é a pessoa de quem eu estou falando. E o tu sem acento é essa palavrinha que indica a posse. tá bom? Só para você saber na hora de escrever alguma coisinha em espanhol. Frase número 3. Esta es su llave. También le podemos subir su equipaje. Equipaje a la habitación. Esta es su llave. Aqui vamos imaginar uma situação de um recepcionista de hotel falando com um cliente. Como ele não tem intimidade, ele vai tratar esse cliente de usted. Então, esta es su llave é como dizer esta é a sua chave. Então, esta é a chave do senhor ou da senhora. Esta es su llave. Su vem antes da palavra llave, por isso é o primeiro grupinho daquelas palavras que indicam posse. Esta é a sua chave. También le podemos subir su equipaje a la habitación. Então, também podemos. Esse subir el equipaje, ele dá essa ideia de que as malas estão lá embaixo, esse equipaje são todas as bagagens da pessoa, a bagagem de uma forma geral. E aí, essa pessoa, né, esse recepcionista está falando que lá no hotel eles podem levar para cima essa bagagem, todas essas malas dessa pessoa. Então, essa ideia de subir su equipaje é levar para cima essa bagagem. Então, também podemos levar para cima su equipaje. Levar para cima, levar para cima para onde? A la habitación, então, para o quarto. Também podemos levar para cima, levar para o quarto que está lá em cima. Então, levar para o quarto su equipaje. Também podemos levar para o quarto a sua bagagem. Su equipaje. El equipaje es de quién? É dessa pessoa, né? Então, essa bagagem é dessa pessoa. Su indica justamente que é dessa pessoa, ok? Muy bien. Então, essa é a sua chave. Também podemos levar sua bagagem para o quarto, lá para cima, para o quarto, ok? E de onde que vem esse le podemos subir? Esse le que está aqui, ele indica que nós podemos levar para cima, lá para o quarto, a sua bagagem para você. Então, ele dá essa ideia de que aí eu vou fazer alguma coisa pela outra pessoa ou para a outra pessoa. Então, también le podemos subir su equipaje indica que é nós também podemos levá-la para cima, a sua bagagem, para você, no seu lugar. Ao invés de você levar, a gente leva. É isso que quer dizer esse le nessa frase. Beleza? Frase número 4. Nuestras entradas para el concierto son más caras que las vuestras. Estamos en la grada. Nuestras entradas para el concierto. Então, nossas entradas, em português a gente diria mais os nossos ingressos, tá? Então, podem ser essas duas traduções aí. Nossas entradas para el concierto, para o show. Em espanhol também, em alguns países, usam a palavra show, tá? Para concierto. Então, nossas entradas para o show son más caras que las vuestras. São mais caras que as vuestras é vosotros. Então, que as de vocês. Estamos en la grada. Nós estamos. La grada é a arquibancada, né? Aquele lugar ali do show que você fica na arquibancada. Então, nós estamos na arquibancada, ok? Nuestras entradas. O nuestras vem antes da palavra entradas. Então, é o primeiro grupo. Mas depois a gente fala, son más caras que las vuestras. Aqui a gente não quer repetir que vuestras entradas. Então, a gente está usando aí aquele segundo grupo. Mas se você reparar, é a mesma palavrinha que a gente usa. Vuestros libros son bonitos. Estes livros são vuestros. É a mesma palavrinha, então é uma coisa menos aí para você colocar na sua cabeça, ok? Muito bem. E a gente tem uma estrutura aqui nessa frase bem legal, que é esse son más caras que las vuestras. A gente tem uma comparação. E nessa parte de comparação, existem várias formas de conseguir comparar alguma coisa. Fica ligado que você vai entender tudo sobre isso agora.
Existem algumas estruturas diferentes para você fazer uma comparação em espanhol, dependendo do sentido que você quer dar para essa estrutura. O primeiro sentido é para dizer que alguma coisa é superior à outra. Você vai usar más que com uma característica. Por exemplo, agua es más saludable que jugo. Água é mais saudável que suco. O segundo sentido é para dizer que uma coisa é inferior à outra. Você usa menos que. Por exemplo, jugo es menos saludable que agua. Suco é menos saudável que água. O terceiro sentido é para dizer que as duas coisas são iguais. Você usa tan como. Mas cuidado, porque em português é tão quanto. Por exemplo, las frutas son tan saludables como los cereales. As frutas são tão saudáveis quanto os cereais. Só que existem quatro palavrinhas que funcionam de um jeito especial, que são bueno, malo, grande e pequeno. A gente não diz más bueno, más malo. O correto é dizer mejor que e peor que. Chocolate es mejor que pastel. Pastel es peor que chocolate. Chocolate é melhor do que bolo e bolo é pior do que chocolate. Mas diferente do português, em espanhol a gente pode falar más grande que e más pequeño que quando a gente está falando do tamanho, de alguma forma, alguma coisa em geral. Por exemplo, mi casa es más grande que esta casa. Esta casa es más pequeña que mi casa. Então, a minha casa é maior que esta casa e esta casa é menor que a minha casa. Mas a gente também tem em espanhol as palavras mayor que e menor que a gente usa para falar de idade das pessoas e também, às vezes, de tamanho das coisas. Por exemplo, Ana es mayor que Juan. Ella tiene 15 y él tiene 12. Juan es menor que Ana. Ana é mais velha que Juan, ela tem 15 e ele tem 12. Então, o Juan é mais novo que a Ana. Outra forma de usar essas estruturas comparativas são bem parecidas com o português. Por exemplo, eu como tanto quanto você. Yo como tanto como tú. Eu tenho tantos livros quanto ela. Tengo tantos libros como ella. Ele corre mais rápido que eu. Él corre más rápido que yo. Ela escreve tão bem quanto nós. Ella escribe tan bien como nosotros.
Frase número 5. Me encantan tus hijos. Prefieren estar con los suyos a salir con los amigos. Me encantan tus hijos. Então, eu adoro, né? Esse me encantan, a gente já viu na outra aula de gramática, que é esse eu adoro. Eu adoro tus hijos, os teus, né? Se a gente vai pensar aí no espanhol, a gente tá falando de tu. Então, seria os teus filhos no português. A gente não usa tanto esse teus no português, porque a gente usa mais o você. Então, seria eu adoro os seus filhos. Os seus filhos. Adoro os seus filhos. A gente tem o tus antes da palavra hijos. Então, é o primeiro grupo de palavrinhas que indicam posse. Prefieren estar con los suyos. Eles preferem estar com os seus. Pet, não está escrito isso aqui na tradução. Realmente, não está. Essa ideia, quando a gente fala estar com los suyos, esse suyos, por mais que seja essa palavrinha que indica posse, nesse caso, especificamente, quando a gente usa assim no plural, los suyos, e no masculino, desse jeito, como esse bloquinho de palavras, ele não vai mudar. Ele significa aquelas pessoas que, a quem a gente sente que a gente pertence. Então, pode ser a família, nesse caso dessa frase, né? Estar com a família, pode ser uma relação aí de amizade. Le encanta estar con los suyos. Ele adora estar com a sua família, ele adora estar com os seus amigos. Então, esse los suyos traz essa ideia de um agrupamento de pessoas que se sentem que pertencem umas às outras. Eu adoro seus filhos. Eles preferem estar com os seus familiares ou estar com a sua família estar com a família. A salir com os amigos. Então, eles preferem estar com a família do que sair com os amigos. Então, os filhos dessa pessoa preferem estar com a família do que sair com os seus amigos, ok? E aí a gente tem, então, tus hijos e depois suyos. Perfeito? Muy bien. Esta clase está muy fácil, ¿no? Está fácil de comprender todo lo que estoy diciendo sobre los posesivos. Entonces, seguimos. Frase número 6. No nos caben en el coche vuestras mochilas. Y tampoco hay sitio para los esquíes. No nos caben en el coche vuestras mochilas. Primeira coisa que a gente tem é esse vuestras mochilas. O vuestras vem antes da palavrinha que é possuída, que é mochilas, ok? Então, a gente está fazendo uma inversão entre português e espanhol. No português, ficaria mais fácil, mais fluido, se a gente falasse a mochila de vocês, começasse a frase dessa forma. Então, eu vou começar assim a tradução. As mochilas de vocês... Esse vuestras indica que é vosotros, então vocês em português. As mochilas de vocês ou as suas mochilas, a gente também poderia dizer em português. No nos caben en el coche. Não cabem no carro. Só que aí tem o no nos caben en el coche. Esse nos... ele vai indicar que esse coche, que é falado depois, é nosso. Então, uma outra forma aí, só como uma curiosidade, para você já ir se acostumando, que é outra forma de dizer uma coisa que é nossa, né? Nos cabe nel coche. Então, é no nosso carro, tá? Não se preocupa com isso agora nessa aula. A gente não tá vendo esse tipo de posse nessa aula. As mochilas de vocês, então, não cabem no nosso carro. E aí depois tem um e tampouco e também não. Então esse tampouco em espanhol é o também não do português. E tampouco hay sitio, a lugar. Então o sitio é um lugar. Yo no tengo un sitio para quedarme. Eu não tenho um lugar para ficar. E também não há lugar para los esquíes. Para os esquís. Ok? E também não há lugar. A gente poderia dizer somente também não há lugar para os esquis. As mochilas de vocês não cabem no nosso carro, também não há lugar ou também não tem lugar para os esquis. Perfeito? Seguimos para a próxima frase. El éxito de la presentación de piano no es solo mío. Es vuestro también. El éxito é o sucesso. Quando a gente quer falar que alguma coisa é boom, é exitosa. A gente não usa muito essa palavra no português, né? Então, o sucesso de la presentación. O sucesso da apresentação. Presentación. Sem o A no começo, tá? Presentación. De piano. De piano. No es solo mío. Não é só meu. A gente tem aí o mío. Ele tá antes da palavra que ele se refere? Esse mío, eu tô querendo dizer o que, que é essa posse. É esse sucesso, el éxito. A palavra mío tá lá depois aqui, ó. O éxito tá aqui e o mío tá lá depois do éxito. Então, a gente vai usar aí o segundo grupo dessas palavras que indicam posse. Nesse caso, está substituindo, né? O sucesso da apresentação de piano não é só o meu sucesso. A gente não precisa ficar repetindo essa palavra sucesso o tempo todo. Então, ele vem como mio. No es solo mio. Es vuestro también. Aqui também a gente substitui esse sucesso. É o sucesso de vocês também. Mas não precisa repetir essa palavra. Então, a gente deixa só es vuestro también. Então, é de vocês também. O sucesso da apresentação de piano não é só meu, é de vocês também. Perfeito? Muy bien. Frase número 8. No suelo viajar con mi coche porque me parece mucho mejor ir en tren que conducir. No suelo viajar con mi coche porque me parece mucho mejor ir en tren que conducir. Vamos ver o que significa. No suelo viajar é eu não costumo viajar. Então, não costumo viajar com mi coche, com o meu carro. Mi vem antes da palavrinha coche. Então, não é el coche mio, é mi coche. Vem antes da palavra. Não costumo viajar com o meu carro porque me parece mucho mejor. Então, porque me parece mucho mejor. Eu acho muito melhor. Ir en tren, ir de trem, que conducir. Do que conducir é dirigir. A própria pessoa, quando dirigir, está conduzindo. Então, não costumo viajar com meu carro, porque eu acho muito melhor ir de trem do que dirigir. Ok? O que a gente tem nessa frase? É viajar con mi coche, tá bom? Mi coche a gente já tinha visto. E esse creo que es mucho mejor, me parece mucho mejor, é uma forma aí também de você dizer uma preferência sua, alguma coisa que é muito mais do que outra. É uma forma de comparar alguma coisa também. E só para lembrar que com os meios de transporte, em espanhol a gente usa en. Viajar en tren. Ir en tren, tá bom? Em português a gente fala viajar de trem, viajar de carro. Em espanhol, en tren, en coche. Vale? Muy bien. Seguimos entonces. No podemos salir de copas hoy. Mañana tenemos nuestra excursión a la montaña. No podemos salir de copas hoy. Salir de copas é sair para beber alguma coisa. Então, não podemos sair para beber hoje. Mañana tenemos nuestra excursión. Amanhã. Opa. Amanhã temos nossa excursão a la montaña. Nossa excursão para a montanha. Ok? Então, a gente tem esse nuestra excursión. A palavra excursión é a coisa que é nossa, que é possuída. Então, eu possuo, como se eu estivesse possuindo essa excursão, né? Como se fosse a minha excursão de fato. Então, nuestra indica que é a excursão de quem? De nosotros. Nuestra excursión. Se fosse a palavra viagem, que em espanhol é masculina, el viaje, mañana tenemos nuestro viaje a la montaña. Então, é aquela palavrinha que vai mudar se é masculino ou feminino essa coisa que a gente possui. Perfeito? Muy bien. Então, seguimos. Frase número 10. Mis hijos van a empezar clases de buceo. Mis hijos, eu tô falando aí que são os meus filhos. Os meus filhos. Mis vem antes da palavra hijos, então é o primeiro grupo de palavrinhas. Os meus filhos van a empezar clases de buceo. Vão começar aulas de... O que, que é buceo? Bucear é quando você vai mergulhar. Então, classes de buceo são aulas de mergulho. Meus filhos vão começar aulas de mergulho. Los tuyos. Los tuyos también. Aqui a gente não tem a palavra hijos, mas a gente já está pensando que estamos falando dos hijos, porque a gente já falou sobre eles antes. Mis hijos van a empezar clases de buceo. Los tuyos también. Tuyos que? O que, que a gente está falando primeiro? Quem é a pessoa que possui aqui nessa segunda parte é tu, né? Tu. Tuyos vem de tu no espanhol. E aí, tuyos que? O que, que é essa coisa que é possuído? O que, que é esse objeto possuído? Nesse caso, são os filhos, que já foram mencionados antes e a gente não quer repetir. Então, los tuyos también seria a mesma coisa que dizer tus hijos también. Ok? Los tuyos también é os seus também. Ou seja, os seus filhos também. Também o quê? Vão começar aulas de mergulho? É isso que significa essa frase então. Então, los tuyos también, os, faltou um S, os seus também. Perfeito? Frase número 11. En tu opinión, el patinete es peor o mejor que la bici eléctrica. En tu opinión, faltó un N aquí, en tu opinión, el patinete es peor o mejor que la bici eléctrica. Então, vamos lá. En tu opinión, é na sua opinião. De quem que é a opinião? É sua. Es tuya. La opinión es tuya. Tu opinión, tá bom? Então, tu opinión, a palavra tu vem antes da palavra que ela se refere, que é opinião. Na sua opinião, el patinete, o patinete, es peor, é pior, o mejor, ou melhor, que la bici eléctrica, do que a bicicleta elétrica. Na sua opinião, o patinete é pior ou melhor do que a bicicleta elétrica? Então, além desse tu que a gente está vendo aí, mais uma forma que a gente tem aí de fazer uma comparação entre alguma coisa. Então, é es peor, alguma coisa é peor ou alguma coisa é mejor que outra. Peor que, mejor que. Muito bem. Seguimos então para a próxima frase. Creo que ir al cine es tan entretenido como ver una película en tu casa. Creo que ir al cine. Eu acho que ir ao cinema. A gente pode ver aí que tem a palavra bici, que é bicicleta, cine, que é cinema. Em espanhol tem várias palavrinhas que são mais curtinhas, assim, na hora de falar no dia a dia. Então, creo que ir al cine, eu acho que ir ao cinema. Es tan entretenido, é tão divertido. Então, entretenido é uma coisa que te entretém, é uma coisa divertida. É tão divertido como, em espanhol a gente fala tan, alguna cosa, como, tan, como. Em português a gente fala, é tão divertido quanto ver una película en tu casa. Como ver um filme, una película, um filme, en tu casa, na sua casa. Tu casa, a palavra tu vem antes da palavra casa. Se eu fosse colocar depois, seria en la casa tuya, né? Seria mais ou menos assim. Não faz muito sentido falar assim, mas só para você entender a modificação que essa palavrinha tu sofre quando vai depois da palavrinha que se refere, ok? Eu acho que ir ao cinema é tão divertido quanto ver um filme na sua casa. É muito bom, né? Se essa pessoa gosta de ir ao cinema com essa pessoa ou gosta de ir para casa dela, dessa outra pessoa, né? Para assistir um filme juntos. Então, tá sempre bom assistir um filme com essa outra pessoa. Nuestra clase de espanhol va a seguir en otro video. Bom, essa aula de espanhol vai seguir, vai continuar em outro vídeo. Mas, por enquanto, você pode ir internalizando todas as frases, todas as estruturas novas que você aprendeu até agora e a gente vê com mais calma outras frases novas com outras estruturas novas durante o próximo vídeo. Então, não se perde por aí. A gente se vê no próximo vídeo e te dejo un super beso. Hasta luego!